O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, também conhecido como ITACI, né, promoveram essa semana o primeiro simpósio internacional de neuroblastoma, reunindo especialistas brasileiros do exterior para discutir novas tendências terapêuticas no combate e tratamento deste tipo de câncer, além, né, da quimioterapia convencional, apostando em técnicas inovadoras para alcançar essa perspectiva de cura. É importante destacarmos que tem um índice muito alto de mortalidade, bastante elevado nestas formas mais graves, deste tipo de tumor que é o mais frequente em crianças menores de um ano. Bom, também foi uma oportunidade importante para lembrar os 40 anos da Unidade de Oncologia do Instituto da Criança, os 30 anos da realização do primeiro transplante autólogo de medula óssea em crianças portadoras de tumor sólido e os 15 anos, então, do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. A gente vai tentar falar hoje desses desafios, né, para o tratamento deste tipo de câncer infantil. E eu converso sobre o assunto com o professor Vicente Odoni, que é coordenador médico, né, do ITACI, responsável por este simpósio a respeito do tema. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, muito bom dia.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite.
Professor, nós gostaríamos de saber que novidades, que tendências terapêuticas hoje a medicina oferece para as crianças que têm que passar por um tratamento tão agressivo quanto esse, né, para tratar do neuroblastoma.
É verdade. O neuroblastoma é um tumor biologicamente fascinante, né? Ao mesmo tempo em que ele é a melhor forma disponível de regressão espontânea de câncer, quando ele ocorre em crianças muito pequeninas, ele é, na sua forma mais comum de apresentação, crianças com mais de um ano e meio, com doença disseminada, uma das doenças mais letais que existem. Ele representa cerca de 5 a 6%, 7% no máximo dos cânceres infantis, mas responde por mais de 15% de sua mortalidade. E, na verdade, os desafios biológicos que o neuroblastoma traz, eles têm imbricações muito grandes com outros tratamentos para outras modalidades de neoplasia. Daí o interesse em estudá-lo assim profundamente. Como a quimioterapia convencional, ela de certa forma esgotou as suas potencialidades no tratamento dessa doença, nós temos cada vez mais nos valido de outros recursos biológicos, imunitários e futuramente de intervenção genética também para poder melhorar os resultados nessas formas desmais da moléstia, né?
Uhum. Professor, no caso deste tipo de câncer, muitas vezes é utilizado o transplante de medula óssea?
Isso. O transplante de medula óssea é uma maneira, o transplante autólogo de medula óssea, particularmente aquele em que a gente usa células do próprio paciente, ele visa, nós podemos administrar doses elevadíssimas de quimioterapia, uhum, doses que de outra forma seriam incompatíveis com a vida, né? E depois recompondo a capacidade da criança de produzir o seu próprio sangue através do transplante autólogo. Essa foi talvez uma das inovações em que mais se tem investido no tratamento dos neuroblastomas, mas novamente, assim como as outras formas de quimioterapia mais convencional, ela também tem esgotado um pouco as suas potencialidades. Hoje, o grande caminho para os neuroblastomas está nas terapias imunológicas, com as chamadas vacinas dendríticas, por exemplo, que é um trabalho que nós temos dentro aqui da USP desenvolvido muito nessa moléstia, e também com novas modalidades de anticorpos do grupo anti-GD2, por exemplo. São técnicas completamente diferentes, elas levam em consideração as condições imunitárias para o tratamento da doença, quer dizer, a imunidade destruindo a doença e não a agressão direta de drogas por si só.
Uhum. Então, o que o senhor está dizendo é que hoje, especialmente nesse tipo de câncer, a tentativa é provocar, estimular o sistema imunológico, a resposta do sistema imunológico, em vez de bombardear com a quimioterapia.
Exatamente. A quimioterapia tem de ser feita a que reduzir a doença acentuadamente com a quimioterapia, sim. Mas aquele restante, aquilo que sobra no final, usar o incremento das próprias defesas do indivíduo ou de defesas vindo de fora, uhum, por meio de drogas imunitárias. O câncer é, entre aspas, assim, inteligente, né? Na medida que surge um câncer em uma pessoa, se nós analisarmos os parâmetros de defesa que nós temos, por exemplo, contra infecções, contra bactérias, é óbvio que se tem uma bactéria que nós não temos no nosso corpo, algo que nos agride, nós vamos fazer defesas contra ela. O câncer seria a mesma coisa. Mas o câncer consegue, de uma maneira que ainda nós não compreendemos muito bem como é que ele o faz, fazer com que essas defesas caiam a um nível muito grande, o que facilita a sua progressão. Quando a gente fala em vacinas contra o câncer, né, na maior parte das vezes, nós não estamos querendo usar o termo vacinas do modo como nós conhecemos. Vacina para proteger contra a poliomielite, etc. Simplesmente são recursos para aumentar a imunidade e aí sim combater a doença residual. O que nós temos trabalhado mais aqui dentro da USP são as chamadas vacinas dendríticas, né? E preparamos também para usar uma linha de anticorpos que tem sido muito empregada no exterior, com resultados muito interessantes, mas que tem ainda de ter a sua, vamos dizer assim, potencialidade de atuação muito bem posicionada, até porque tem um envolvimento de custos muito alto também, né?
Doutor Vicente, estou conversando com o doutor Vicente Odoni. O que me chama a atenção é que o Brasil tem uma tecnologia de ponta, quer dizer, ele consegue tratar as suas crianças com o que há de melhor no mundo todo, né? Aqui também está sendo dada esta possibilidade.
Sem dúvida nenhuma, o problema do Brasil ele não é qualitativo. Nós temos a tecnologia disponível. Nosso grande problema é quantitativo, quer dizer, é estender a todos que necessitam esse tipo de recurso. Para você ter ideia, no Itaci nós recebemos uma criança nova a cada 0,82 dias. Isso é um número brutalmente elevado, um número muito alto, e na verdade ele reflete uma certa incapacidade dessas crianças serem absorvidas por serviços regulares de câncer em todo o nosso país. Mais de 30% das nossas crianças vêm de outros estados da federação e de outros países, principalmente aqui do Mercosul. Então, são doenças extremamente caras, extremamente difíceis no manuseio. Eu acho que nós temos, em termos de Brasil como um todo, experimentado nas últimas décadas um progresso enorme, mas na medida em que a sofisticação tecnológica se torna cada vez mais necessária para que o objetivo de cura mesmo seja alcançado, essas dificuldades, elas, de certa forma, reflorescem, reaparecem, e nós temos que enfrentá-las novamente para que nós possamos ter uma atitude que seja equânime dentro do nosso país, né?
Claro. Eu ia justamente perguntar, doutor Vicente, sobre são 15 anos do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, já 40 anos da Unidade de Oncologia do Instituto da Criança. Mesmo. São centros de excelência muito importantes. Quer dizer, eu ia falar quais são os desafios. Eu já disse um importantíssimo, que é transformar essa qualidade em quantidade, poder atender mais crianças, não é?
Retornar à sociedade aquilo que a sociedade nos gera. Esse é o grande desafio. Quando a gente fala, por exemplo, em leucemia linfóide aguda, leucemia linfocítica aguda, e nós alcançamos dentro da nossa instituição e em outras instituições análogas dentro aqui do nosso país, nós alcançamos em algumas variedades de leucemia até 90% de chance de cura. E quando a gente vê que a taxa de cura de leucemia pediátrica no estado de São Paulo, que é o maior estado mais rico da federação, o estado como um todo, ela não supera 40%, a gente vê ainda que existe uma diferença muito grande entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que de fato nós fazemos para a sociedade. Esse é o grande desafio.
Sem dúvida alguma. Claro que aqui nós nos concentramos nesse tipo de câncer infantil, neuroblastoma, há outros tipos também comuns, a boa notícia é que as crianças têm uma capacidade muito grande de enfrentar essa doença, o organismo da criança. E quais são os outros tipos também que estão aí no foco de preocupação com relação ao câncer infantil?
É isso que você falou da capacidade da criança de enfrentar, a gente costuma imaginar a criança como um ser débil, um ser frágil, em termos de combate, em termos de tolerância, muito pelo contrário, ela tolera muito melhor que os adultos, tanto que os resultados em pediatria são muito superiores aos resultados de adultos quando nós comparamos moléstias análogas, né? O câncer mais comum na infância, que responde por quase 40% das formas de câncer infantil, são as leucemias e principalmente a linfemia linfocítica aguda. Uhum. Essa experimentou um progresso terapêutico nas últimas quatro décadas notável, um progresso fundamentalmente dependente da quimioterapia, e agora também, assim como as outras formas de câncer, está passando de uma fase de tratamento genérico, digamos assim, a um tratamento individualizado, reconhecimento das suas características, um tratamento mais pontual, dirigido, que minimize as toxicidades e aumente a eficiência substancialmente. E esse é o câncer mais comum, uhum. Há muitos outros também, existem outras modalidades também em que a preocupação principal é manter já os excelentes resultados alcançados, um tratamento de toxicidade cada vez menor, as próprias leucemias estão nesse aspecto, os tumores chamados tumores de Wilms, são tumores que nascem no rim, e existem ainda outras doenças cujos resultados são ruins, como por exemplo, o neuroblastoma, e outras ainda que os resultados podem ser ainda piores, como em termos genéricos nós podemos situar os tumores primários que surgem em sistema nervoso central.
Uhum. Muito bem. São muitos desafios, mas é importante saber, isso nos dá um certo conforto, saber que nós temos aqui centros importantes, centros de excelência. O Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, completando 40 anos, e o Instituto do Tratamento do Câncer Infantil, Itaci, 15 anos de atendimentos. Parabéns pelo trabalho. Dr. Vicente Odoni, que é coordenador médico do Itaci, foi responsável por esse simpósio. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com o Jornal da USP.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.